Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de frango. Desde o final de semana, a gente tem tido algumas notícias a respeito do mercado internacional e eu estou aqui então com o Dilvo Grolli, que ele é presidente da Copavel, está lá no Paraná e vai comentar um pouquinho com a gente a repercussão, né, dessas últimas notícias. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Dilvo.
Boa tarde.
Dilvo, a partir desse final de semana começou a vigorar então o acordo comercial entre China e Estados Unidos e a China já suspendeu o embargo de importação de frango americano. No que isso pode impactar aqui o mercado de exportação do frango brasileiro?
Desde novembro de 2019, nós já estamos vivendo sobre o impacto do acordo China-Estados Unidos. A China já começou a trabalhar com possibilidade de acordo, então nós tivemos já quedas no valor do frango que o Brasil exportava para a China. Então, e depois ainda foi mais forte também a questão da epidemia na China do coronavírus. Então, estas duas notícias do acordo Estados Unidos e China e mais epidemia do coronavírus, nós tivemos um valor a menor do frango brasileiro, todos, uma média dos produtos que nós exportamos do frango para a China, numa média de 15% de valor em dólar a menor. Fomos compensados, sim, parte desse valor em 7%, que foi o diferencial do dólar, que no início do ano o dólar estava 4,03, hoje tem um dólar acima do 4,30. Então, aquele impacto de 15% do acordo Estados Unidos e China e também da epidemia do coronavírus, deu um impacto de 15% no valor do frango em dólar, mas fomos compensados pela valorização do dólar em torno de 7%. Então, nós ficamos com uma defasagem em torno de 8% na realidade, colocando comparações de preço de novembro de 2019 para fevereiro de 2020.
Certo. E como que fica a relação de competitividade entre o frango brasileiro e o frango americano, Dilvo?
O frango brasileiro é um frango competitivo. Eu diria que o frango brasileiro tem uma competitividade maior do que o frango americano. Mas também nós não podemos dizer que essa competitividade tem uma diferença muito grande. Essa diferença é menor, já foi maior, mas nós somos mais competitivos que eles, sim. Mas já foi uma diferença bem maior do que ela é hoje, mas ainda há uma diferença positiva de competitividade a favor do Brasil.
E com a remoção, né, desse embargo de importação para o frango americano, pode haver diminuição do volume embarcado de frango brasileiro para a China?
Eu acredito que sim, porque os americanos têm uma boa produção de frango, inclusive maior que o Brasil. Os americanos devem ter também estoques, porque fazia um bom período que não exportavam para a China, e eu acho que pode sim ter um impacto nas exportações brasileiras, em termos de volume, não tenho dúvida que vão diminuir os volumes.
E a gente estava falando de competitividade do frango brasileiro. Essa alta do dólar, ela contribui para manter o frango brasileiro mais competitivo em relação ao frango americano?
Se nós olharmos o dólar em 40 dias a 45 dias, ele passou de 4,03 para mais de 4,30. Isso melhora, sim, a competitividade do frango brasileiro, porque se nós não tivéssemos essa valorização da moeda dólar e nós recebemos da China em dólar, nós teríamos aí 7% de diferencial de preço quando é internalizado esses valores que vêm da China, isso é vendido em dólar, e depois, quando chega no Brasil, se transforma de dólar para real, e nessa transformação, nos últimos 45 dias, teve uma valorização de 7%. É evidente que quanto mais alto o dólar, melhora a competitividade das exportações brasileiras, não falo só do frango. Só que no patamar que está hoje, em torno de 4,30, são patamar que dá um equilíbrio, inclusive, porque nós, na própria cadeia do agronegócio, agricultura e a pecuária, também importa muitos princípios ativos, muitos insumos são usados nessas duas cadeias, cadeia da agricultura e da pecuária. Eu acho que esse número de dólar a 4,30 é um número que atende os exportadores, tanto é que nós tivemos uma valorização de 7% em 45 dias, e também atende já está contabilizado, precificado também os valores de pagamento a maior das nossas importações de insumos, tanto para a agricultura como para a nossa pecuária. Quando a gente fala em agricultura, tem muitos princípios ativos na produção do soja e do milho, que são materiais importados. É evidente que isso aí vai subir o custo do milho e da soja, consequentemente sobe o custo da ração. E a ração também tem certos aditivos, certos insumos que vão na ração animal, que também são importados. Então, por isso que eu acho que agora é um momento que esse dólar a 4,30 está atendendo os dois setores. Valorizou, deixou os produtos de exportações mais competitivos no Brasil e também já absorveu esta alta dos insumos que nós usamos tanto na cadeia da agricultura como da pecuária.
E, Dilvo, mudando um pouquinho de assunto, a gente teve a notícia hoje de que a Arábia Saudita ela suspendeu temporariamente as importações de duas plantas frigoríficas da BRF no Paraná. Essa suspensão vem porque eles querem mais informações a respeito da Operação Trapaça, que investigava, no caso da BRF, possíveis irregularidades na produção de rações. O que o mercado da Arábia Saudita de importação de frango representa aqui para o Brasil?
A Arábia Saudita é uma grande importadora de carne e frango. Essas suspensões dessas duas plantas, ela fica diretamente ligada à questão BRF. Mas nós temos muitas outras plantas e muitos outros frigoríficos que exportam também para a Arábia Saudita. Nesse primeiro momento, eu diria com muita tranquilidade que o que vai diminuir de quantidade dessas duas plantas, elas serão compensadas por algumas outras plantas da própria BRF ou das plantas de outros frigoríficos brasileiros. Eu não vejo qualquer alteração na composição de importação da Arábia Saudita com o Brasil neste momento.
E então, Dilvo, para finalizar, tendo em vista esse cenário agora no começo de ano, vale a pena investir na avicultura?
No meu entendimento, nós temos que ter muita cautela nesse momento, porque os últimos fatos aí do coronavírus e também do acordo Estados Unidos e China, nós temos que ter muita cautela em novos investimentos, porque para não crescer a produção brasileira, porque nós temos aí agora um impacto no mercado internacional. Se nós olharmos aí o que aconteceu no mercado 18 com 19, nós diríamos assim que teve um aumento muito pequeno aumento, em torno de 2% nas exportações brasileiras. Quando fazemos a comparação 2018 com 2019, nós tivemos um crescimento das exportações de carne de frango e outros produtos do frango somente em torno de 2%. Então, se nós agora estamos com algumas restrições que aconteceram no segundo semestre de 2019 e ainda não tem a sua solução definitiva, problema do coronavírus, e agora nós começamos aí com as acordo China-Estados Unidos, que vai começar a vigorar a partir do mês de fevereiro, eu acho que tem que ter muita cautela nesse momento para não colocar aí uma produção maior no mercado frente a uma demanda brasileira que está aumentando. Eu diria para você que a demanda interna de carne de frango está aumentando, mas nós temos que ter cautela para não subir essa produção, que nós temos que fazer essa compensação com o aumento do consumo no mercado interno, com algumas restrições que nós acabamos de comentar. É o caso do acordo China e Estados Unidos, é muito cedo para você fazer uma análise, mas eu diria que esse momento é um momento de cautela e não aconselharia ninguém fazer investimentos em novas plantas ou alguns investimentos para subir muito a produção de carne de frango. Até porque nós temos aumento também da produção de carne suína e também o bovino que está se recuperando e o peixe que está crescendo também todo dia a sua produção.
Certo, Dilvo. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco.
Muito obrigado, boa tarde a todos.
Estivemos, portanto, aqui com o Dilvo Grolli, que ele é presidente da Copavel lá no Paraná, repercutindo um pouco as notícias, né, os últimos acontecimentos no mercado externo. Um deles é agora que passou a vigorar o acordo comercial entre China e Estados Unidos, e a China esse final de semana retirou o embargo para poder importar frango dos Estados Unidos. Segundo o Dilvo, desde novembro, quando se vem falando da assinatura desse acordo comercial, as exportações de frango brasileiro já sentiram esse efeito, tendo cerca de 15% de desvalorização no preço desse produto. Mas, segundo ele, houve aí uma compensação com a alta do dólar em torno de 7% de novembro para cá. Então, aí, no frigir dos ovos, o frango brasileiro teve uma desvalorização de 8% no mercado internacional. No entendimento do Dilvo, toda essa questão do acordo comercial entre China e Estados Unidos, a questão do coronavírus, já foi precificada, então, para ele, os preços tendem a caminhar para uma estabilidade. Segundo ele, ainda assim, o frango brasileiro continua mais competitivo que o americano, mas ainda assim corre o risco do frango brasileiro ter uma redução nos volumes embarcados para a China. Mudando um pouco de assunto, hoje saiu a notícia de que a Arábia Saudita suspendeu temporariamente duas plantas da BRF no Paraná para importação de frango. Segundo o Dilvo, essa suspensão temporária, num primeiro momento, não deve afetar as exportações brasileiras, porque as demais plantas que seguem habilitadas para exportar carne para a Arábia Saudita devem suprir essa demanda. De acordo com o Dilvo, esse momento, devido todo a esse cenário internacional, não é o momento de investimento nas plantas para a produção de carne de frango, porque aí corre o risco de haver uma superprodução, já que é preciso tomar um pouco de cautela no mercado internacional por causa destes últimos acontecimentos. É preciso esperar e ver como o mercado vai se desenhar daqui para frente. Eu agradeço a audiência de todos vocês e fiquem ligados que daqui a pouco tem mais boletim no Notícias Agrícolas.